Glória a Deus. Eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra que Deus colocou no coração e eu fico tão feliz, porque a nossa vida, quando você tem a palavra de Deus, a nossa vida é transformada. A palavra de Deus, ela confronta a gente e nos move para o seu propósito. A palavra de Deus move a nossa vida para aquilo que Deus tem para nós. Amém? Deus tem um propósito para você, Deus tem um caminho para você. Ele sempre sopra a sua palavra, Ele sempre dá a sua palavra para que você vá além, para que você se mova no Espírito, para que você se mova no mover dEle, na unção dEle, na graça dEle, rumo ao propósito que Ele tem para você. Amém? Eu quero falar sobre prosperidade e generosidade no reino de Deus. Nós tivemos semana passada a palavra do apóstolo João. Recomendo, se você não veio, pegue. Se você veio, pegue também. Estude, medite. Isso pode transformar a nossa vida. Eu quero, antes de ler o primeiro texto, falar sobre o significado da palavra prosperidade. Porque muita gente acha que prosperidade é dinheiro. Mas isso não é verdade. Aqui no dicionário tem 4 significados para a palavra prosperidade. O primeiro, que é o mais forte, é que se desenvolve bem, que é bem-aventurado, ou que é feliz, que floresce, que dá frutos. Amém? Quem aqui é próspero? Aleluia, glória a Deus. Nós damos frutos, nós somos bem-aventurados, felizes, nós estamos no reino de Deus. Jesus fala em João 15, quem está nele dá fruto. O segundo significado que eu achei é que favorece ou ajuda, que é favorável, que é generoso, que é bondoso, que é piedoso. Aquela pessoa que é favorável. Amém? Terceira coisa também que significa que tem bom êxito, tem sucesso naquilo que faz. E em quarto, que tem bens materiais ou afortunado. Esses são os 4 significados da palavra prosperidade. O problema é que no mundo as pessoas não conseguem entender isso, a prosperidade do reino de Deus, a generosidade do reino de Deus. E eles começam até a desconfiar da igreja, desconfiam das pessoas da igreja, porque eles não compreendem isso. Eu quero começar por isso. Eu estava numa empresa aqui em Bom Sucesso. Eu fui um dia lá fazer um serviço e eu fui almoçar com o dono. Estava o dono do meu lado, tinha um gerente na minha frente, a irmã do dono, que odeia crente, e tinha mais um do lado, que era esposo da irmã, né, cunhado do dono. E começamos a conversar, e eles sabem que eu sou pastor. E uma hora ele chegou e começou a perguntar, como é que você pode fazer isso? Como é que as pessoas da igreja fazem isso? Como é que pode elas irem lá e se doarem, ajudarem os outros? Não tem como isso acontecer, isso aí é por interesse, não é possível. Vocês fazem uma lavagem cerebral nas pessoas, na igreja. Vocês querem, na verdade, ganhar. Não é possível um negócio desse. Não tem como uma pessoa chegar e se doar para alguém. E eu comecei a conversar com eles e me senti meio encurralado, porque cada um começava a questionar, por que isso não pode? Na igreja faz um monte de coisa errada. E começaram a falar um monte de coisas. Nesse momento, eu orei e falei, Senhor, o que eu vou falar? Estava meio difícil, assim, não tinha muito o que falar. O Espírito Santo falou assim, o Espírito Santo falou assim para mim, eles nunca vão compreender o meu reino. Aí eu parei, por quê, Senhor? Porque no meu reino, o lema é, melhor é dar do que receber. E aí eu falei isso para eles, olha, vocês nunca vão compreender o reino de Deus, vocês nunca vão entender o que acontece na igreja, vocês nunca vão compreender por que uma pessoa vai até Deus e começa a se doar, e começa a ajudar pessoas, começa a liderar, começa a servir, começa a amar. A pessoa vai até a igreja, dá dinheiro, semeia, porque no reino, melhor é dar do que receber. Abre a tua Bíblia em Atos, capítulo 20, verso 35. Atos, capítulo 20, verso 35. Quem achou, diz amém. Quem não achou, diz misericórdia. Vamos ter misericórdia. Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos. 5º livro do Novo Testamento. E diz assim, Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário socorrer os enfermos, recordando as palavras do próprio Senhor Jesus. Mas bem-aventurada coisa é dar do que receber. Fala assim para o seu vizinho, melhor é dar do que receber. Fala para o outro agora do outro lado, melhor é dar do que receber. Por de trás agora, só para não esquecer, melhor é dar do que receber. Aleluia, glória a Deus. Amém? Vamos orar? Feche os olhos. Pai, muito obrigado, Senhor Deus, que nós estamos na Tua presença. E a Tua palavra vivifica a nossa vida. Peço, Senhor, que essa semente possa transformar nosso coração, transformar nossa mentalidade, que possamos caminhar junto de Ti, da Tua palavra, rumo ao Teu propósito, que possamos ser pessoas generosas, pessoas liberais, pessoas que vivem o Teu plano, pessoas que vivam o Teu reino, na Sua plenitude, em nome do Senhor Jesus. Me dá a Tua unção hoje, Pai, sobre mim, sobre cada um que está aqui, para que essa palavra, Senhor Deus, possa nos levar além, para que possamos viver na Tua prosperidade, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Então, esse é o lema do reino de Deus. Muitas pessoas travam quando se convertem também. Não só os ímpios, às vezes, não compreendem, mas algumas pessoas se convertem. E quando elas chegam no reino de Deus, Deus inverte os valores que ela tem no mundo. Porque no mundo, o que é melhor? Melhor é receber, não é? Às vezes as pessoas buscam isso, é raro, mas buscam. É difícil, né? Tem sempre um ou outro que sempre deseja receber alguma coisa. Brincadeira, as pessoas correm atrás disso no mundo, querem receber, querem ganhar. É, existe até uma mentalidade maligna no Brasil, da lei de Gerson, que é sempre levar vantagem, que é sempre ganhar alguma coisa. Mas no reino de Deus, o lema é o contrário. As coisas no reino são invertidas. Melhor é você dar do que receber. No mundo, as pessoas andam sempre buscando oportunidades para receberem algo. No reino de Deus, as pessoas sempre andam buscando oportunidades para darem algo. O amém saiu fraco agora. Vou repetir. No mundo, as pessoas buscam oportunidades para receber. Mas no reino, as pessoas buscam oportunidade para dar. Aleluia. Esse é o nosso lema. Quando eu perguntar qual que é o nosso lema, vamos todo mundo falar, melhor é dar do que receber. Tudo bem? Pode ser para ajudar? Qual que é o nosso lema? Aleluia. Vamos gravar isso. Porque a intenção que eu tenho hoje, que nós temos hoje, é de quebrar a mentalidade que o mundo estabelece de miséria, principalmente na área financeira. No reino de Deus existe prosperidade. Eu quero falar muito sobre prosperidade e generosidade. E uma coisa que você percebe é que isso só funciona para quem tem um coração transformado por Deus, pela sua palavra, pelo Espírito Santo. Aquela pessoa que não tem isso como revelação na vida, de que melhor é dar do que receber, ela não consegue ser liberal. Às vezes pessoas se convertem, e algumas têm até dificuldade com dízimo, com ofertas, com primícias, ou com alguns propósitos que têm. Elas ficam pensando, mas por que eu tenho que ajudar? Por que eu tenho que dar alguma coisa? O problema é que a pessoa ainda não destravou da mentalidade do mundo, de que melhor é receber do que dar. Quando nós vivemos o reino de Deus, dar é um privilégio. Dar é uma bênção, é sinal de saúde espiritual. Ninguém ganha de Deus no dar. E se uma pessoa quer fazer isso na carne, também não dá certo. As coisas não acontecem, porque ela faz com intenção errada. Ah, não, eu vou dar porque eu vou receber. Qual a sua real intenção de dar? É o amor? É de você reconhecer? É de honrar? Uma coisa que a gente percebe é que muita gente que ganha dinheiro, quando não tem o coração em Deus, ela se afasta de Deus. Quando vem recursos, quando vem aquele sonho tão esperado, chega, sabe o que ela faz? Ela fala, pronto, estou satisfeito, não preciso mais buscar Deus, consegui o que eu queria. E ela começa a dar linha. É raro achar gente assim na igreja, difícil. Algumas pessoas, quando são abençoadas, elas se afastam do caminho de Deus, se afastam do corpo de Cristo. Quantas pessoas eu já não vi foram abençoadas, cadê? Sumiu. Porque ela estava procurando a bênção, não o Deus da bênção. Quando você vê o coração de Deus, você percebe o coração de Deus sempre em abençoar, sempre em dar. Quando você vê Deus mandando Melquisedeque para se encontrar com Abraão, o que, que Abraão faz? Abraão recebe, Abraão dá. Não é interessante? Ele acabou de vir de uma guerra. Foi vitorioso. Ele se encontra com o Melquisedeque e ele dá. Igual a gente, amém? Quando a gente tem oportunidade, nós vamos dar. Amém? Fala assim, ó, para o seu vizinho. Quando você tiver uma oportunidade de semear, você vai semear. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Aleluia. A Bíblia fala sobre quando nós fazemos algum dos pequeninos na Bíblia. Fazemos a Deus. Outro texto que nós vemos até semana passada. Quem dá aos pobres empresta a Deus. Provérbios 19, 17. Eu quero falar um pouco sobre o pobre. Algumas pessoas perdem a oportunidade de Deus quando aparece pobre. Quer ver? Abra a tua Bíblia em Provérbios capítulo 11. Provérbios 11. Verso 24. Eu gosto muito desse texto. Aleluia. Quando você retém, você perdeu uma oportunidade. Olha só, verso 24 de Provérbios 11, diz assim: um homem dá liberalmente e se enriquece, outro retém mais do que é justo e se empobrece. Outro texto fala assim: aquele que retém mais do que é justo vai ter para a sua perda. Ou seja, tudo que está na sua mão pertence a quem? É verdade isso? Vamos falar um pouco sobre isso. Tudo que nós temos vem de Deus e pertence a Deus. Romanos capítulo 11 fala assim: tudo é dele, por ele e para ele são todas as coisas. Tudo pertence a Deus. Vou apertar um pouquinho aqui. Algumas pessoas, não nessa igreja, claro, em outras, elas começam cantando assim: Senhor, tudo é seu, tudo que eu tenho é teu, eu pertenço a ti, o meu bolso também é teu. Mas quando acontece uma situação, ou na igreja, né, alguma coisa com relação ao reino, ela retém, porque ela começa a andar na justiça própria. Por exemplo, eu vi esses dias uma situação que eu não fiquei muito feliz. Um irmão ia para um evento da igreja, e nesse evento da igreja eles iam cobrar X reais para poder fazer o evento, acho que era 10 ou 15 reais. E ele estava marcado de ir, só que ele não comprou o ingresso, porque ele pensou assim: vai que eu não vou, não preciso pagar. Olha que bonitinho. Ele esqueceu que ele está num corpo de Cristo. E ele esqueceu que melhor é dar do que receber. Ele foi para a justiça própria. Não, se eu não for, então não preciso dar o dinheiro. Essa mentalidade não é nossa mentalidade do reino. É a mentalidade do mundo. Ah, não, eu só vou se merecer eu pagar. Se eu estiver lá. Meu irmão, mesmo que você não vá, dê o dinheiro. Esse amém, sabe, demorou um pouquinho. Sabe por quê? Porque você é um abençoador. Você não anda por vista, você anda pela fé. Você não anda na justiça própria, você anda na graça de Deus. Vou repetir essa que é importante. Você não anda na justiça própria, você anda na graça de Deus. Quando você anda na graça de Deus, você sabe que nada que você tem é por merecimento. Para começar, Jesus salvou você, mesmo você não merecendo nada. Nós merecemos a morte, nós merecemos estar longe de Deus. Tudo que nós vivemos agora é lucro. Amém? Qual valor pode representar isso? Nenhum. Quem pode comprar a salvação aqui? Ninguém. Então, tudo que é teu já pertence a Deus. Aí vem o irmão e pensa: não, eu não vou participar, então não vou pagar. Meu irmão, faz o contrário, paga e não vai. Brincadeira, se der para você vai. É só questão do coração, seja generoso. Olha o verso 25. Eu vou ler agora porque vou precisar mais para frente desse texto. A alma generosa prosperará. E o que regar também será regado. A alma generosa prospera. Quem é generoso, prospera. Quem é generoso, quebra com a mentalidade do mundo. Quem é generoso, rompe com a miséria. Amém? Vamos continuar. Provérbios 21, 13. Eu vou só ler, não precisa abrir para não demorar muito. 21, 13 diz assim: o que tapa o seu ouvido ao clamor do pobre também clamará e não será ouvido. Olha isso, o que tapa o seu ouvido ao clamor do pobre também clamará e não será ouvido. E para terminar, tem muitos textos, tem N textos sobre pobre, mas quero falar só mais um. Provérbios 28, 27. Então, vamos abrir lá, esse aqui tem que abrir. Isso aqui é muito importante. Provérbios 28, 27. Está pertinho aí? Diz assim, Provérbios 28, 27. O que dá ao pobre não terá necessidade, mas o que dele esconde os olhos terá muitas maldições. Pauleira, né? Nós somos chamados para abençoar, nós somos chamados para sermos generosos. Depois a gente vai ler em Lucas 6, como nós temos que agir com as pessoas que nos pedem. Vou colocar aqui alguns princípios, né? São vários, aqui eu anotei 16. Então, alguns eu vou só citar, outros eu vou explanar. Vou pedir para você, se você puder anotar, e depois você lê na tua casa, meditar depois com calma. É realmente impressionante. Salomão, eu acho esse texto incrível. Você pode ler depois lá na sua casa, em 2 Crônicas. E aconteceu algo assim impressionante, é impressionante. A rainha de Sabá, uma rainha que tinha muitos recursos, né, renomada, ela ouviu falar que Salomão tinha muita sabedoria, que Deus tinha dado para Salomão muita sabedoria. E a Bíblia fala que ela vai visitar Salomão. Quando ela visita Salomão, ela leva muitas especiarias. A Bíblia fala que ela leva muitos camelos carregados de especiarias, de presente para Salomão. E quando ela vê, né, ela enxerga e vê a sabedoria de Salomão, ela fala: olha, o que eu vi, ouvi falar, não é nem metade do que eu vi. Né, como seus oficiais se sentam, como as coisas que você fez acontecem no palácio, os ornamentos, tudo. Ela ficou impressionada. E a Bíblia fala que ela deu para Salomão muitos presentes. E a Bíblia fala também o seguinte, que nunca se viu na história uma pessoa que desse tantos presentes para alguém, Salomão, né, para um rei. Porque ela tinha trazido muitas coisas. A Bíblia fala, nunca se viu tanto volume de presente assim para Salomão. E logo em seguida, sabe o que a Bíblia fala? No verso 12, você pode ler, que Salomão deu para a rainha de Sabá mais do que tinha recebido dela. Porque ele era um homem sábio e conhecia o nosso lema. Qual que é o nosso lema? Ele recebe muitos recursos e presentes da rainha, mas ele também presenteia ela com muito mais do que ela deu. Não é incrível isso? Coração de Salomão, o homem mais sábio que tinha na época. Outra coisa que eu percebo, quem é próspero muda. Quem é próspero se transforma, é transformado pela palavra de Deus. Conhece alguém, eu sei que é difícil, mas você conhece aquela pessoa que não muda? Está na igreja, domingo após domingo, vai na célula, e ela passa lá um ano, dois anos, três anos. É difícil de achar, mas você vai procurar, você vai achar alguém agora. Aquela pessoa que mesmo na palavra de Deus, ouvindo a pregação, mesmo na igreja, mesmo na célula, ela não transforma, ela não muda, ela não cresce, ela não amadurece, ela não avança. Essa pessoa não é próspera. Quem é próspero, muda. Uma vez ouvi o apóstolo dizendo isso, uma vez eu gravei. Mas teve uma situação lá entre dois pastores, e quando um foi falar do que aconteceu, alguns anos atrás, o apóstolo disse, mas essa pessoa mudou. Esse pastor mudou, ele cresceu, ele amadureceu. Quem é próspero amadurece, quem é próspero cresce. E o pior, geralmente pessoas assim, que não prosperam, que não mudam, elas acham que os outros também não mudam. Fala assim para o seu vizinho. As pessoas que andam na presença de Deus e são prósperas, elas mudam, elas crescem, elas avançam. Amém? Glória a Deus. Quem é próspero muda, quem é próspero é transformado. Tem pessoas que ficam travadas, igual aos últimos anos, pensando a mesma coisa. Às vezes continua na mesma rebeldia, teimosia, com a mesma presunção. E algumas pessoas falam assim, ah, é difícil mudar, pastor, não dá. E aí põe a culpa nos outros, é o líder, é a cela, é o anfitrião, é o cachorrinho do anfitrião, é o pastor, é o vizinho, é o curso, é o não sei quem mais. Mas ela não consegue mudar e sempre acha uma desculpa para não mudar. Você fala assim, pastor, eu não consigo fazer tal coisa. Aí você fala assim, olha, vamos orar, vamos buscar a palavra, vamos quebrar isso. Eu não consigo, pastor, não é muito difícil. É trauma de infância, tinha 5 anos quando começou. Meu irmão, quando você vai para a presença de Deus, nada fica do mesmo jeito. Você é quebrantado, você muda, você é transformado, você prospera, você avança, você sobe degraus. Os moveres de Deus é para que você não seja o mesmo. Vamos falar, se você for o mesmo de 5 anos atrás, ninguém aguenta. Você precisa mudar, você precisa crescer, você precisa avançar. E aquelas pessoas que no mundo ainda falam mal dos outros, para justificar ou se esquivar da sua falta de mudança. Quem é próspero recebe a palavra de Deus e é transformado porque é humilde. Amém? Uma pessoa que não perdoa, ela para de prosperar. Isso aqui é fundamental. Amargura e prosperidade não andam juntos. Fala assim para o seu vizinho, amargura e prosperidade não andam juntos. Perceba que algumas pessoas são conquistadas por essa desgraça, amargura. Em 1 Coríntios fala isso, né, que o diabo às vezes alcança vantagem. Quando você deixa de perdoar alguém, seja quem for, você para de ser próspero. Você para de crescer. Você para de avançar. E pior, começa a regredir. Começa a ficar travado. Não consegue enxergar as coisas de Deus. No reino de Deus não tem lugar para a falta de perdão. Porque falta de perdão é justiça própria. Não é graça. E prosperidade é para quem anda na graça. Para quem vive na graça de Deus. Amém? Vamos continuar. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Ou seja, quem é próspero anda em humildade. Uma coisa interessante aconteceu com 2 ladrões. Ou criminosos, né? Lucas diz criminosos, Marcos diz ladrões. Na cruz, tinham 2 homens. Um começou a insultar o Senhor. Se você é filho de Deus, se salva aí. Salva eu também. Salva a gente. Mas o outro repreendeu o primeiro. O outro criminoso começou a repreender o primeiro. Olha, nós estamos aqui porque nós merecemos. Mas ele não fez nada. Ele reconheceu que Jesus era filho de Deus. Reconheceu que Jesus não merecia estar lá. Uma pessoa próspera é uma pessoa que reconhece aquelas pessoas que servem a Deus. Reconhece os outros, considera os outros. Uma pessoa orgulhosa, uma pessoa que se acha, né, está se achando lá, é uma pessoa que não prospera, é uma pessoa que não avança, porque enxerga com os olhos naturais e não com os olhos espirituais. A Bíblia também fala, ninguém conhecemos segundo a carne. Nós conhecemos as pessoas no Espírito. Amém? Vamos continuar. Eu já li o texto com vocês, Provérbios 11, 25. Quem é generoso, prospera. A alma generosa, prosperará. Quem é generoso, é próspero. Abra a tua Bíblia agora em Lucas, capítulo 6. É um dos textos chaves para falar sobre isso. Não tem como você viver isso, está escrito aqui, se você não for transformado pelo Espírito Santo de Deus. Uma pessoa que não conhece o Evangelho, que não tem a luz de Cristo, não pode viver isso, não consegue viver isso. Mas nós, que estamos no reino de Deus, que fomos alcançados pela sua misericórdia e graça, podemos viver isso aqui plenamente, porque confiamos em Deus. Amém? Qual que é o nosso lema mesmo? Aleluia! Vamos quebrar a mentalidade do mundo. Diz assim no verso 27. Lucas, capítulo 6, verso 27. Diz assim, mas a vós que me ouvis, digo, amai a vossos inimigos, fazei bem ao que vos aborrecem, bendizei o que vos maldizem e orai pelo que vos caluniam. Amém? Teve uma vez uma irmã que foi reclamar da vizinha. Minha vizinha chegou, fez isso, fez, falou mal, eu falo mal dos outros, me fofocou para todo mundo. Falei, olha que oportunidade você tem agora de abençoar essa pessoa. Faz um bolo para ela e leva para ela um bolo, mas não com veneno, né? Um bolo legal. Faz um bolo. Mas, pastor, eu não posso fazer isso. Por quê? Por que não pode? Nós somos chamados para amar até os nossos inimigos, quanto mais nossos vizinhos. Amém? Vem dizer o que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Verso 29. Ao que te ferir numa face, oferece também a outra. Ao que tirar a tua capa, deixe que leve também a túnica. Aleluia. 30. Dá a qualquer que te pedir, e ao que tomar o que é teu, não peças de volta. É simples entender isso. Se tudo que você tem é de Deus, então você não pode perder nada. Amém? Se tudo que você tem realmente pertence a Deus, o que você pode perder? Nada. Tudo já é dele. Você é mordomo das coisas de Deus. Quem te pedir alguma coisa, dá. Sabe o que você vai fazer isso? O que você vai fazer baseado na graça de Deus. Você está na rua. É difícil acontecer isso aqui, mas tudo bem. Está na rua. Acontece frequentemente. Você chega num farol. Alguém pede dinheiro para você. O que você faz?
Oh, eu oro pela pessoa, Senhor, eu digo para o Senhor, te salve.
O que que você faz? A Bíblia fala assim, o justo se compadece e ora. É isso que tá escrito? Não. O justo se compadece e dá um folhetinho da igreja? Não. O justo se compadece e dá. Porque o nosso lema é? Melhor é dar do que receber. Mas pastor, se eu fizer isso, ele vai continuar lá. Se você não fizer, ele também vai continuar lá. Ele está lá porque não está precisando da justiça, precisa da sua graça, da graça de Deus na vida dele. E você é um agente de Deus para fazer isso. Amém? Glória a Deus. Vamos continuar. 31. Como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira fazeres vós também. Se amardes os que vos amam, que recompensa tereis? Até os pecadores amam os que os amam. Se fizerdes o bem ao que vos fazem o bem, que recompensa tereis? Até os pecadores fazem o mesmo. Se emprestardes àqueles de quem esperais tornar a receber, que recompensa tereis? Até os pecadores emprestam aos pecadores para tornar a receber outro tanto. Ao contrário, amai os vossos inimigos, fazei o bem, emprestai sem nada esperardes, então será grande o vosso galardão e sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é benigno até para com ingratos e maus. Amém? Você vai ser como Deus é, benigno até para com ingratos e maus. E aqui ele fala, quando você fizer isso, é que você vai ser filho do Altíssimo. A evidência, a prova, a manifestação de que você é filho de Deus é de que você é uma pessoa generosa, é uma pessoa que abençoa, é uma pessoa que ama, que empresta sem nada a receber, faz o bem mesmo quando fazem mal para você, que você é a expressão de Cristo. Amém? Olha o 36, aqui ele aperta mais, ele fala assim, olha, sede misericordiosos, assim como o vosso Pai é Misericórdia, Senhor. Aqui está falando para a gente ser misericordioso, assim como Deus é misericordioso. Da mesma maneira, da mesma forma. Vou fazer uma pergunta para você. Deus tem misericórdia de você? Põe misericórdia nisso. Não é não? Deus tem muita misericórdia da gente. A gente faz um monte de besteira. Né? Cada 3 meses, assim, dá uma pisada na bola. Meus irmãos, se não fosse a misericórdia do Senhor se renovar a cada manhã, nós, estaríamos muertos. Já era. E a Bíblia fala, tem a mesma misericórdia. À medida que eu meço as pessoas, Deus me mede. Está aqui também, verso, próximo verso, 37. Não julgueis, e não sereis julgados. Não condeneis, e não sereis condenados. Perdoai, e perdoar-vos-ão. Dai, dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Generosamente vos darão, pois com a mesma medida com que medirdes, vos medirão também. Nós vivemos nessa lei. Quanto você mede a pessoa, você vai ser medido. Se você for bondoso, generoso, e você amar, você vai colher o que você está plantando. Amém? Não esqueçam disso. Nós andamos na generosidade, na prosperidade do reino de Deus. E no reino de Deus, prosperidade é ser liberal. Fala assim para o seu vizinho. Ser próspero, no reino de Deus, é ser liberal. Cá agora está a minha pergunta. Se eu chegasse para a tua esposa e perguntasse para ela, querido marido, se você é liberal, o que ela me responderia? Fala, Deus, fala. Tem umas irmãs cutucando, é para você essa. Ah! Se eu perguntasse para os seus amigos, para as pessoas que estão ao teu redor, você é uma pessoa liberal? Engasguei. Nós fomos chamados para sermos liberais, generosos, prósperos no reino de Deus. Nós temos o caráter de Cristo. E é assim que Deus é. Deus é um Deus liberal. Deus é um Deus que abençoa, que ama abençoar. Assim como eu e você. Amém? Glória a Deus. Vamos continuar. Eu quero citar um texto, vou só citar. Mateus 20, temos a história da parábola, da vinha. As pessoas iam trabalhar na vinha. E algumas pessoas chegaram às 8 horas, porque concordaram em receber um denário naquele dia. Chegaram cedo e receberam um denário. Durante o dia inteiro, no final do dia, receberam um denário. Mas algumas pessoas não chegaram às 8 horas, chegaram mais tarde. A Bíblia fala que alguns chegaram, né, lá pelo meio-dia, né, depois chegaram às 3 da tarde. Teve um pessoal que chegou às 5 da tarde e saiu às 6. Trabalhou só uma hora, diz a Bíblia. E quando foram receber, a Bíblia fala que começaram a receber os que chegaram por último. E também receberam um denário. Os que chegaram às 8 horas e falam assim, nossa, nós combinamos um denário, então se quem chegou às 5 da tarde ganhou um denário, eu vou ganhar bem mais. E chegou lá e recebeu o mesmo um denário. E ficaram bravos. E o Senhor falou, Davi, e falou assim, olha, qual que é o teu problema? Eu quero abençoar quem chegou às 5 da tarde, assim como eu combinei com você. Porque eu sou generoso. E ele pergunta, é mal o teu olho porque eu sou bom? Sabe o que isso mostra para a gente nessa parábola, nesse texto de Mateus 20? Você pode ler na sua casa depois, é muito importante esse texto. Que nós vivemos debaixo da graça de Deus. É Ele que faz tudo em todos. Ele é soberano. Ele comanda a nossa vida. Ele pode fazer isso e a tua vida ser transformada. Nada vai faltar para você, porque Ele é teu pastor, Ele é nosso pastor. Salmo 23 diz assim, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Se tem alguma coisa que está faltando em alguma área da sua vida, é porque nessa área Ele não é seu pastor não. Porque se Ele é seu pastor, nada vai te faltar. Acontece que algumas pessoas, elas querem coisas que não precisam. E é isso, pode ser até nocivo para elas. Mas Deus, que é um Pai amoroso, um Pai perfeito, vai dar tudo aquilo que você precisa. Tudo que você precisa já está preparado para você. Deus já programou, planejou perfeitamente para você. Quando você capta isso, quando você tem revelação disso, você não vive mais ansioso, mais preocupado, porque nada do que você vai precisar amanhã, na terça-feira, no próximo domingo, no Natal, no Ano Novo, nada do que você precisa vai faltar, porque Ele já preparou para você. Ele é teu Pai, Ele é teu sustentador, Ele é teu provedor, Ele é Jeová Jirê na sua vida. Amém? Aleluia. Quando nós andamos na presença de Deus, nós somos prósperos, nós avançamos. Temos aqui os profetas do Velho Testamento. O profeta sempre falava assim: vive o Senhor, em cuja presença estou. Eles eram prósperos, o que você acha? Elias era próspero? Ih, foi devagar, hein? Elias era próspero? Pelo amor de Deus, se Elias não for próspero, não é tão frito. Ele era muito próspero. Eliseu também era muito próspero. Só que, quando você olha para a vida deles, não parecia que eles tinham muitas coisas, não tinham muitos bens. Talvez, eu quero bater exatamente contra isso, contra aquela mentalidade do mundo. Ser próspero não é ter um monte de coisa. Ser próspero é você andar na presença de Deus e você ter tudo que Ele já preparou para você. Isso traz paz, isso traz segurança como nenhuma outra. A tua confiança não está em nenhum bem neste mundo, nenhuma conta corrente. A tua confiança está em Deus. A tua confiança está no Senhor do universo que criou você, que criou todas as coisas. Quando nós confiamos em Deus, nós não ficamos preocupados com nada. Absolutamente nada. Tiago também adverte, até os ricos. Fala assim, olha, fala para os ricos, não confiar nas suas riquezas. Quem é que sabe o dia de amanhã aqui? Alguém sabe aqui o futuro? Não. O meu futuro é certo, estou na mão do Senhor. O nosso futuro é certo, estamos seguros naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. A Bíblia fala, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. É um absurdo o crente ficar agitado, preocupado, ansioso. É um absurdo. O crente tem que estar no relax. Descansando, porque ele está debaixo da mão de Deus. À sombra do Onipotente. Ele está seguro. Não tem doença, não tem praga, não tem morte, nada vai separar o cristão de Deus, do amor de Deus. Nada, absolutamente nada vai separar você do seu Pai. Amém? Aleluia. Isso é prosperidade. Teve uma vez que ele foi alimentado por corvos. Ele estava tranquilo, porque quando acabou a água do riacho, Deus fala para ele, olha, já preparei uma viúva para sustentar você. Se fosse você, o que você faria? Chegaria na casa da viúva, a viúva está quase morrendo, e Deus falou assim, olha, preparei ela para te sustentar. O que você ia falar? Senhor, o CEP está errado, não é isso aqui não. A lógica de Deus, a riqueza de Deus é loucura para os homens. As coisas que Deus faz são muito além do nosso entendimento. Nós temos que só confiar nele, na provisão dele, na graça dele. Tudo que você precisa é confiar em Deus. Andar na prosperidade de Deus é você ser liberal, porque sabe que ele vai sustentar você. Tudo que você precisar amanhã, ele já vai providenciar para você. Por isso que você pode ser liberal, por isso que você pode abrir a mão, porque você pode ser generoso, que você não confia no mundo, nem nas riquezas do mundo, você confia em Deus. Amém? Vamos continuar. A generosidade não está baseada no medo, e sim no amor e na fé. Algumas pessoas têm medo de dar. Tem crente que quando vai pôr a mão no bolso, já começa a tremer. Já viu? O bolso tem choque. Você põe assim, dá choque. Sério, algumas pessoas lutam para conseguir entregar a oferta ou dízimo no gasofilácio. Porque ainda falta essa mudança de mentalidade, quebrar essa mentalidade do mundo. Sabe por que isso acontece? Porque falta entrar muitas verdades aqui no coração. Porque no coração ainda tem alguma mentira. Às vezes no coração ele pensa assim, mas se eu dar, vai faltar amanhã. Eu não vou conseguir pagar a conta que eu preciso pagar, eu não vou conseguir me comprometer ou fazer o que eu preciso fazer. Meu irmão, confia em Deus. quando você está dando, você está confiando em Deus, de que Ele vai prover na tua vida. E essa confiança vai ser revelada pela fé que você tem. Tudo que você faz, a Bíblia fala assim, ó, tudo que você faz sem fé é pecado, então sem fé não faça nada. Mas quando você age em fé, o céu se abre sobre a sua vida. Quando você age em fé, as coisas acontecem, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele falou que Ele vai fazer, Ele vai fazer. Amém? Malaquias 3, a gente lê várias vezes isso. Coríntios 9, 2 Coríntios 9 também a gente lê bastante sobre isso. Aquele que semeia pouco, colhe pouco. Quem semeia muito, colhe muito. O nosso estilo de vida é de semear. Fala assim para o seu vizinho, nosso estilo de vida é de semear. Porque o nosso lema é falar para ele, melhor é dar que receber. Amém? Esse é o nosso lema. Outra coisa que eu percebi, quem é religioso não consegue ser próspero ou ser generoso. Os fariseus não eram generosos nem prósperos. Quem é religioso trava, porque ele começa a querer andar na justiça. Ele começa a querer sempre fazer o que é óbvio, o que é lógico. O religioso não é generoso, ele não consegue ser abençoador. Ele não consegue abrir a mão, ser liberal. Era isso que os fariseus tinham de problema quando Jesus chegou. Eles não conseguiam receber a Cristo, nem a sua forma de viver, porque eles estavam travados na lei. Vamos continuar. Abre aí 1 Timóteo capítulo 6. Mais uns 5 minutinhos nós conseguimos terminar. 1 Timóteo 6. Queria já chamar o grupo de louvor, por favor. Primeira Timóteo 6, verso 6 em diante. 1 Timóteo fica depois de Gênesis, umas 1.400 páginas. Na minha aqui é página 1.083 do Novo Testamento. 1 Timóteo, capítulo 6, verso 6. Diz assim, de fato, é grande fonte de lucro a piedade com o contentamento. Porque nada trouxemos para este mundo e nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Mas se querem ficar ricos, caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, aos quais submergem os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmo com muitas dores. No mundo, se você ligar a televisão hoje, o que passa lá é descontentamento. Toda hora tem isso, descontentamento do governo, do que você tem. Você pode comprar algo novo hoje, daqui a um mês, já quer comprar outra coisa. Porque é isso que eles vendem, descontentamento. Mas nós que estamos na presença de Deus, nós temos contentamento. Aqui fala, tendo o que você comer e o que você vestir, estejais contentes. É inadmissível um cristão não ter um sorriso no rosto sempre. Só se estiver pelado e com fome. Se estiver pelado e com fome, ele pode não ficar contente. Mas se ele tem roupa e tem comida, ele tem que estar contente. Está feliz. Porque ele está confiante nele. Tudo é dele. Ele é Senhor da nossa vida. Ele é soberano. A Bíblia fala em 1 Samuel 2, que é ele que enriquece e ele que empobrece. É Ele que dá a vida, Ele que tira. É Ele que exalta, Ele que abate. Não é pela força que prevalece o homem. Nossa dependência é dEle. A nossa prosperidade vem dEle. Prosperidade é quando você anda em paz, tranquilo, sabendo que nada vai te faltar, que você vai ter sempre saúde. Você não vive por vista e sim por fé. Quando você é próspero, você abençoa pessoas. Quando você é próspero, você é generoso. Quando você é próspero, você anda confiante. Quando você é próspero, nada vai te abalar. Você não vai ter picuinha com ninguém. Porque você está debaixo da graça dEle. Da mão dEle. A mão dEle está sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Sobre tudo que você tem. O que mais você precisa? O que nós precisamos? Nós já temos tudo nele. Ele é nosso tudo. Amém? Nada podemos... Verso 7 fala assim, nada trouxemos para esse mundo e nada podemos levar dele. Nada você vai poder levar daqui. Tem gente que tem muito dinheiro, mas vive preocupado, vive ansioso. As suas ações revelam isso. Eu quero ler agora o seu salmo. Seu salmo é o Salmo 112, abre lá. Esse é o seu salmo. Medita nele. Toma posse dele para a tua vida. Só para não esquecer, o justo se compadece e... De novo, o justo se compadece e... Mais uma vez, o justo se compadece e... Nós somos justos de Deus, amém? Justificados pelo seu amor. Salmo 112. Nosso salmo diz assim. Louvai ao Senhor. Bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor e em quem seus mandamentos tem grande prazer. A sua descendência será poderosa na terra. A geração dos justos será abençoada. Prosperidade e riquezas há na sua casa, e a sua retidão permanece para sempre. Aos retos, até das trevas nasce a luz, pois é compassivo, compassivo e justo. Bem irá ao que se compadece e empresta, que conduz os seus negócios com justiça. Certamente jamais será abalado. O justo ficará em memória eterna. Não temerá maus rumores. O seu coração está firme, confiando no Senhor. O seu coração está bem firmado. Não temerá. No final verá cumprido o seu desejo sobre os seus inimigos. Vamos ler o 9 junto? É liberal. Dá aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre, e a sua força se exaltará em glória. Aleluia. O ímpio verá isso e se enraivecerá, rangerá os dentes e se consumirá, o desejo dos ímpios perecerá. Amém? Esse é o nosso salmo, nós somos justos do Senhor, liberais, a nossa justiça permanece para sempre. Vamos ficar de pé.